E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast.
E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Dois Devs Podcast. Hoje é um evento muito especial para nós, um episódio bem especial, porque a gente vai falar com a primeira startup que a gente conseguiu falar brasileira. Os caras são tão ocupados que a gente está marcando isso já tem mais de 2 meses. Mas é isso aí, né? Quem é ocupado é porque está tendo sucesso.
Ainda bem, né?
E hoje a gente vai falar com o Stent, a gente vai entender mais sobre o que é o Stent, sobre os donos, sobre o que eles têm de sonhos e aonde a empresa já está e aonde ela vai chegar. E eu também hoje tenho a presença constante comigo aqui do meu grande co-host, Rashid Calazans. E aí, Rashid?
E aí, Ramos? E aí, galera? Sejam muito bem-vindos, Marcelo e Ralf, por favor. Já disse os nomes, mas por favor, se apresente.
Bom, exato. Primeiro eu vou pedir que o Marcelo se apresente. Marcelo Menezes, um dos sócios do Stent, está aqui com a gente. Marcelo, muito bom dia.
Fala, pessoal, bom dia a todos. Rashid, um prazer. Thiago também. Ralf estão conosco toda hora, todo dia. Na verdade, esses 2 meses que você está tentando marcar conosco foram um problema de agenda, não só nossa, né? A nossa disponibilidade e a vontade de participar é imensa. É uma satisfação poder participar desse encontro aí fantástico que vocês tocam.
Cara, muito obrigado, muito obrigado. Marcelo, se você puder se apresentar, dizer um pouco, falar um pouco sobre você, sobre o seu background e como você chegou ao Stent, né? Como foi essa... esse encontro aí com o Ralf para criar o Stent. Uma breve introduçãozinha, assim.
Cara, legal. Eu vim da área de negócios, trabalhei durante muitos anos em grandes empresas nacionais na área de negócios e marketing, e tinha uma agência de publicidade web, e um encontro meu e o Ralf foi meio que inusitado, porque a minha agência estava fazendo um trabalho para a empresa da família do Ralf, uma construtora, na nossa área de marketing, e quando o Ralf veio com essa ideia, e aí começou a dar liga, vamos dizer assim, das ideias do projeto, e a gente começou a tirar da ideia, né? Colocamos no projeto, nós vamos a desenhar, e iniciamos um modelo de negócio, e a partir do negócio veio a amizade. E hoje nós estamos no mercado desde 2013, quando isso surgiu, e muito feliz, muito trabalho, muita coisa a se fazer, mas muito satisfeito.
Quer dizer que foi meio que um encontro que vocês não planejaram, né? Foi algo que surgiu assim, o serendipity mesmo.
Isso, o Ralf ficou sendo a pessoa responsável para fazer a intermediação, né, do trabalho da nossa agência com a construtora, e como o Ralf é muito ligado à tecnologia, um cara bastante antenado, desde a época, mesmo sendo engenheiro, ele é muito aficionado em tecnologia, estava esperando trazer uma solução para o mercado da construção civil, e casou com a nossa ideia de junto ser empreendedor, e nasceu o Stent.
Pô, legal, bem legal. E, Ralf, por favor, se apresente aí, conta a sua versão da história. É bem legal também.
Bom dia, valeu, Thiago e Rashid, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com o Marcelo. A gente já fala todos os dias, mas sempre é bom falar mais. Eu sou engenheiro civil, né? Trabalhava na construtora da minha família, e o Stent está desde 2007 no papel, né? Eu ficava inicialmente pensando como melhorar a parte da engenharia, só que voltado demais para, assim, o meu dia a dia, né? E aí, com esse desencontro com o Marcelo, a gente começou a puxar para um negócio, né? Então, como o Marcelo comentou, eu era responsável pela parte do site da empresa, e o meu tio, que era o diretor técnico, né, falou que o Marcelo tinha interesse de ver a ideia que eu tinha. Eu tinha mostrado pro meu tio já. E aí, quando eu cheguei para apresentar pro Marcelo, ele fez: "Não, não tô sabendo nada não. O seu tio falou comigo, você queria conversar comigo, eu achei que era pra do site, né?" E aí, quando eu apresentei, o Marcelo falou: "Tá, o que você quiser fazer, eu entro. Se você quiser que a empresa da gente seja contratada para fazer o marketing, se quiser ser sócio, eu sou. Se você quiser que eu vá atrás de desenvolvimento, eu vou. que você quiser, eu tô dentro dessa ideia, que eu acho que ela é bacana. É, foi um cara, assim, que viu o potencial, né? Já não conhecia, né, Marcelo? Mas a gente tem amigos em conjunto, minha família é muito amiga do Marcelo, meus primos, meu tio. E aí, foi aquela coisa, né? Um serendipity com confiança. Então, acabou que deu muito certo.
Eu lembro até hoje que o Ralf queria que a nossa agência fizesse a parte de marketing, né? E, então, ele começou a mostrar a parte do projeto, da ideia, que tinha uma turma desenvolvendo, e o marketing e a parte de design só ia entrar num certo momento. E a conversa desenrolou, a gente acabou não falando do projeto da agência com a construtora, começou a falar do projeto do atual estente, vamos dizer assim. E começamos a discutir ideias, pode ser assim, pode ser assim o mercado. Aí começou a conversar, até eu vi uma frase, cara, eu assino um cheque em branco, o negócio é muito bom, é um mercado muito bom, acho interessante. E aí começou a nascer, né, a semente começou a aflorar, e 4 meses depois o Ralf voltou. Cara, os caras lá do desenvolvimento deu pra trás, tinha outra pegada. O que, é que você acha de tocar o projeto? Aí eu disse, cara, como eu falei lá atrás, tamo junto, vamos sentar e vamos conversar.
Pois é.
E aí fugiu.
E aí, uma curiosidade, o nome na época do estente, né, era .com, com .com de construção, né, construção digital, digamos assim. E aí, o que a gente ficou pra mudar, porque o site ia ficar www.com.com.br.
Ainda bem que mudou, né?
Ralf e Menezes, assim, vocês já começaram a falar sobre desenvolvimento, né, do aplicativo, mas como é que surgiu realmente a ideia? Você comentou que foi algo do seu dia a dia, mas o que foi exatamente? Qual foi a dificuldade que vocês que você encontrou diariamente e conseguiu transformar em um pensamento para ir para a área de software?
Outra coisa também, o que é, né? O que é a empresa hoje? Acho que também está incluso na pergunta do Rashid.
Então, o Stent é uma plataforma web mobile voltada para o gerenciamento e acompanhamento de obra, onde a gente buscou, desde a ideia inicial, lá atrás, atender e resolver as necessidades de onde tudo acontece, que é no canteiro da obra. Então, mesmo que na época nós não tínhamos tanta facilidade de ter smartphone no mercado, era muito caro, tablet também, era muito difícil uma obra comprar um tablet, a gente sabia que essa era a tendência, que em outros países isso já era natural, era normal, então a gente não desistiu, fomos resilientes, persistentes, por saber que a tecnologia estava avançando e a gente queria trazer tecnologia para o canteiro da obra, e isso foi uma decisão muito acertada nossa. Hoje, sem querer desmerecer, mas qualquer pessoa tem um smartphone, então hoje você não compra outro aparelho que não seja smartphone, e nós usamos isso de uma forma muito positiva, porque a facilidade, tanto da implantação como do uso no dia a dia, é tão fácil como qualquer outro aplicativo usual que nós temos hoje no mercado. Então a gente bate no peito e fala que a gente trouxe a tecnologia, cada vez mais trazendo tecnologia para dentro da construção civil, para o canteiro da obra, né? Que por sua vez não tinha isso, que todos os softwares, vamos dizer assim, era muito para o escritório, não atendia, né? E a gente trabalhou esse mindset, planejou para isso, e aí estamos nós, né? O Stent, que significa standard, né? E formiga, né? Que é a lente da formiga do Stent, né? Por aí, então, a gente pegou todas as características positivas da formiga, trabalho em equipe, persistente, e Stent que é padrão, então surgiu o nome Stent.
Interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo. Teoricamente não, né? Vocês, pelo que você falou, vocês foram bem visionários, né? Já prevendo um futuro aí de facilidade de acesso a smartphones e tablets que na época, no início do Stent não seria possível, né? Mas me diz uma coisa, que tipo de... Você pode me dar um exemplo, sei lá, de um tipo de problema que o Stent resolve no canteiro de obra, por exemplo, que antes do Stent seria mais difícil de ser resolvido, e hoje com o Stent é mais fácil de resolver?
Posso dar dois grandes exemplos. O primeiro, que a gente tirou o papel do canteiro da obra na questão das inspeções do serviço. Então, numa construção, numa obra, são realizadas centenas de inspeções. Muitas delas, a maioria delas, no mesmo tempo, na mesma hora. Então, é muito papel. E a riqueza de informação que nós temos nesses papéis era apenas guardada em arquivo morto para seguir um procedimento, uma norma. E através disso, com essas informações embarcadas no smartphone, no aplicativo, executivo, a tomada de decisão do próprio engenheiro da construção, da obra, os gestores que estão lá no escritório, eles sabem tudo que está acontecendo em tempo real, problemas, avanço, informações, para fazer planejamento de novas ações, saber como está o andamento da obra, aonde foi que errou, enfim, você consegue ter todas as informações em tempo real, apenas com um clique que é dado no canteiro da obra.
Quer dizer, vocês pegaram algo que era usado só como cumprimento de norma e transformaram, além de remover essa quantidade de papel, que eu imagino que devia se perder mesmo por aí, a gente sabe que canteiro de obra é totalmente desorganizado às vezes, né? Além de remover essa quantidade de papel, vocês transformaram esses dados que não serviam para nada em informação que as pessoas podem usar hoje para tomar uma decisão dentro da empresa.
Isso, perfeito. E a partir de então, a gente viu o quanto que nós poderíamos crescer de gestão de uma obra. Então, lá atrás, a gente buscou atender uma parte da norma, da obra, né, que são as inspeções em detrimento das normas de qualidade, e a gente conseguiu, a partir daí, trazer todas as necessidades da engenharia civil para dentro do estente. Então, a gente tem um roadmap muito interessante, nós estamos constantemente em desenvolvimento para trazer a tecnologia. Na verdade, a gente não inventou nada, nós não inventamos a roda, nós estamos trazendo tecnologia para o canteiro da obra, onde ainda, infelizmente, é muito carente. E tudo se parte de informação. Então, você consegue, em média, uma construtora tem 3-4 obras aí, simultaneamente, sendo realizadas. Então, você não consegue ter uma gestão de tudo em tempo real. Então a gente busca trazer isso para facilitar a vida de todos os envolvidos, gerar mais rentabilidade, evitar retrabalho, eliminar despesa e, acima de tudo, ter a gestão na mão, né, de tudo que acontece numa obra, que é muito complexo.
É, exato. E, assim, o interessante, como o Marcelo comentou, né, a gente tinha... O problema que a gente viu foi o de papel, né, de execução dos serviços, que aí a gente conseguiu, atender esse problema, né, que a obra tinha. E, com isso, apareceram vários problemas que a gente conseguia atender mais. Por exemplo, que a gente sempre via, né, o problema dessa ficha, né, que ela ficava guardada e ninguém dava valor a ela. Mas imagina, poxa, se eu não dou valor para uma ficha, depois ela tá pronta, eu vou fazer de qualquer jeito. Então, a gente mudou esse mindset, né, na hora que eu vou usar essa ficha para alguma coisa no futuro, então eu vou fazer ela de uma forma correta, tirando foto, registrando tudo correto. Na hora que a gente pegou esse viés, né, de agora a ficha faz sentido, ela virou uma comprovação que o serviço foi feito. Então, na hora que eu tinha uma ficha executada, a alvenaria, por exemplo, foi feita correta, eu posso pagar quem fez essa alvenaria. Então, a gente já fez um segundo ponto, né, que era agora gerenciar os pagamentos, né, para cada um dos funcionários, para cada uma das empresas. E aí, com isso, a gente mudou um pouquinho o método que a obra trabalhava. Antes, o pessoal da obra tinha o cara da qualidade como o chato. Era o cara que ia impedir você de executar o serviço, e atrasar a obra, né? E aí era péssimo isso, porque na hora que o qualidade era o chato, ele não tinha voz. Com o estente, a gente vê que, como o pagamento depende do cara da qualidade, que é o cara que faz a inspeção final, ele virou o cara gente boa que libera o pagamento. E aí, pra obra, a melhor coisa é esse cara.
do inferno ao céu.
Pois é. Então, mudou de ele ser rejeitado. Não, vem depois, eu já passei pronto andar, depois você vem. Pra ser o cara que você resolve o problema rápido e você vem depois. Ó, cara, já acabei, vamos lá ver. Não, agora eu tô ocupado, tô vendo outro apartamento. Não, mas daqui a pouco vem o meu, por favor. Então, esse cara começou a ser cobrado. Onde antes ele era renegado, né? Era o cara que ninguém queria ver perto, todo mundo quer ele agora. Então, essa mudança, né, de mindset foi muito benéfica para a obra e acaba para o estente também, né? Porque a gente agora consegue ter mais dado relevante para a construtora ter mais informação dentro da obra dela.
Eu percebo, então, que até as pessoas que fazem o serviço hoje devem fazer com mais qualidade para que não haja uma reverificação depois, né?
Com certeza. Antes, ele podia fazer o serviço errado, que o problema ia embolando, né? E muita gente na obra tem essa tendência de, depois eu resolvo, depois eu resolvo. Na hora que você tem uma lista de todos os problemas que tá lá, prazo passou do prazo, quem tá vendo é a diretoria, em alguns casos o próprio cliente, né, o dono do apartamento, dono da obra. Então, na hora que a gente tem essa mudança, né, poxa, antes ninguém via, ficava escondido. Agora todo mundo vê e atrasa pagamento. Vou fazer logo. É aquela coisa, já que é obrigatório, eu vou fazer. E não custa nada mais fazer isso. Como a gente sempre diz, é o mesmo preço, fazer certo ou fazer errado. O que dá problema é não fazer errado e refazer, aí dá mais trabalho. Você fazer certo de primeira é mais barato do que fazer errado e fazer de novo certo, né?
É, só reforçando o que o Rafa comentou, no canteiro da obra acontece muita coisa ao mesmo tempo. E o engenheiro, os envolvidos, se ele não tem uma gestão e uma organização, se perde. Então, é isso que o Rafa falou, vive um problema, passou, se não resolver, outro serviço vai ser feito em cima desse serviço que ficou errado, e como consequência, vamos dizer assim, é a reclamação do cliente. Então, por isso que a assistência técnica existe, né? É um dos motivos, né? além de ser legal, né? É uma exigência legal da assistência técnica, mas muitos dos problemas gerados pós-obra é por consequência de serviço mal executado. Então, reflete no cliente, e isso é prejuízo para a construtora, mandar uma pessoa resolver um problema depois da obra já entregue. Então, a gente tenta eliminar esse tipo de prejuízo, né? Vamos dizer assim. Mas a gente lá atrás, como você propriamente perguntou aí no início, nós tivemos também algumas dificuldades durante o desenvolvimento, né, do estente.
Eu ia dar um adendo que é o seguinte, existem realmente problemas na obra que podem até ser letais, né? A gente já viu aí prédios no Rio de Janeiro caindo, matando um monte de gente. E, sei lá, se tiver um problema na fundação do prédio, esse problema pode ser letal, né? Uma pergunta que eu tenho é o seguinte, vocês notaram, depois que vocês começaram a implantar o software nas construtoras, vocês notaram um aumento de produtividade na construção ou foi mais um aumento do controle da qualidade mesmo?
Cara, eu posso dizer que os dois, porque se o time, os envolvidos começam a realizar os serviços em conformidade à exigência da qualidade, segue os métodos de realização desse serviço, você tem como consequência uma obra bem feita. Então não basta ter somente o selo da qualidade, você sabe que os serviços são executados. Então você consegue eliminar sérios problemas que possam ter no futuro. Então não é só ter informação, mas você sabe que o time começa a ter maior produtividade quando ele deixa de refazer trabalho, elimina os retrabalhos. A obra começa a andar de uma forma que todos os envolvidos conseguem entregar e realizar conforme o planejado. Então, as duas questões, os dois pontos andam juntos, entendeu? Então, é fato que você consegue ter, é só buscar os relatórios do planejado versus realizados, quantidade de problemas que deixou de existir, se você for comparar entre uma obra que estava com estente e a outra do mesmo porte que usou o estente, você consegue ter essa percepção. Então, isso, olhando pro bolso do construtor, ele consegue ter uma rentabilidade, porque ele está deixando de gastar. Antigamente, vamos dizer assim, antes da crise, quando nós tínhamos aquele boom da construção civil, não tinha a preocupação no detalhe de fiscalização. Um exemplo, precisamos comprar mais X quantidade de material. Vai ali na área de compras e pede para comprar, então solicita mais um pedido. Hoje, lógico, tem diversos fatores envolvidos, a crise, má gestão, maior concorrência, então qualquer pedido de mais de material, você tem mau controle. Você está pedindo material para quê? Se nós já alocamos a quantidade exata para você realizar o serviço no local específico. Então, para que você quer mais material? Então, você tem esse nível de detalhe na gestão. Então, isso, consequentemente, é o aumento da produtividade, é o maior controle no detalhe, né? Então, hoje, todo mundo está mais preocupado na gestão e no detalhe, porque ninguém quer perder dinheiro. Todo mundo quer entregar a sua obra antes do prazo, sem prejuízo, e quanto mais rentável for, melhor para todo mundo.
A gente analisa, né, dois tipos de ganho com nossos clientes. É o ganho tangível, né, e o intangível. Então, a gente percebe que tangível, né? Essa resolução de problemas mais rápido, essa gestão melhor do que está sendo feito na obra, isso a gente consegue medir bem, porque você consegue, por exemplo, não ter atraso, você consegue otimizar cada um dos serviços, como o Marcelo falou. E o intangível, que é você ter informação na mão, você ter um insight baseado num problema. Por exemplo, a gente tem um item, né, que você verifica, e a gente, quando tem um problema e uma resolução, né, você anota tudo isso, você pode ver o que é que foi feito que deu certo. E aí isso é um ganho absurdo, porque na hora que você tem lá uma sugestão do que já foi feito daquele jeito, aquela resolução, e deu certo, eu já tenho uma tranquilidade que aquilo ali vai dar certo. Não preciso ficar me preocupando, ah, será que existe outra melhor? Ou então, até se tem outra melhor, vai estar levando em consideração aquela. Então, esse ganho intangível a gente vê bem bacana, né? Uma coisa que a informação traz de benefício. Era impossível, era literalmente impossível ser feito da forma antiga. O engenheiro, né, teria que estar em todas as obras ao mesmo tempo, todos os engenheiros em todas as obras ao mesmo tempo, para todo mundo ter aquela ideia, ou então para todo mundo ter aquele modo de pensamento.
Isso dito, assim, vocês tiveram meio que trabalhar também a forma das pessoas trabalharem e de modificar o seu dia a dia, né? Qual foi a maior dificuldade, assim, no início? Foi mais tecnológico para tentar transcrever o que você tinha já no dia a dia para dentro de algum tipo de aplicativo, web, mobile, o que for? Ou trabalhar esse mindset dessa galera?
Eu acho que é um pouco de tudo, né? A gente, principal, não problema, mas principal ponto que deu muito trabalho inicialmente foi o alinhamento das expectativas com o desenvolvimento e o cliente. A gente chegava no cliente e fazia, ó, a gente já fez aquilo que a gente tinha prometido e dá pra fazer a inspeção sem internet, por exemplo. E aí a gente chegava lá e demorou 3 meses desenvolvendo uma coisa que era super complexa, né? Chegava pro cliente, o cliente, tipo, dava 3-4 cliques, tirava foto e sincronizava. Só isso? Tipo...
E aí, eu tô rindo de ansiedade.
E aí o cliente falava, pô, vocês não fizeram nada, passaram 3 meses e não deu nada. E a gente morrendo de trabalho aqui. E até hoje acontece isso, a gente aprendeu, né, algumas formas de alimentar a expectativa do cliente, né, alinhar isso. Mas o cliente acha, né, o cara que é usuário, acha que o Google, né, é o mínimo. O mínimo é ser igual a Gmail. Não se espera que seja menor do que aquilo. E eles não sabem, né, mas tem um trabalho muito grande para chegar no nível de excelência, de rapidez, de upload de imagem. Acha que assim, usa o que o Stack Overflow e tá pronto, né? Acha que é mais ou menos isso.
Você não fez igual, né, ao aplicativo do...
No WhatsApp faz. O cliente fala. E aí, assim, por exemplo, marcar em cima da foto. Ah, os clientes falam, pô, mas o WhatsApp tem, todo lugar tem marcar em cima da foto. Não, a gente tá desenvolvendo, além de ter uma fila, né, a gente tem um roadmap que tem ordens e a gente tem que dizer sim ou não pra algumas coisas. Esse alinhamento de expectativa é bem difícil. Inicialmente, como o Marcelo comentou, lá atrás a gente tinha um problema de tablet, né, a gente só rodava em iPads, uma decisão nossa. Isso foi um pouco de entrave, na verdade a gente resolveu disponibilizando o iPad inicialmente. A gente falava, cara, se você fechar a plataforma, a gente dá um iPad pra usar por enquanto. Então, era tempo determinado. Hoje a gente não tem mais essa prática, a gente até tem aluguel de iPad, mas foi uma forma de quebrar essa barreira, que era melhor o que antes? A gente comprar 10 iPads ou a gente desenvolver pra Android? Então, foi uma coisa que a gente tinha alguns problemas que a gente conseguia resolver e outros que a gente tinha que realmente escolher um cliente que tava mais disposto a arriscar mais, né? E eu tô cuidado também de encontrar esse cliente.
Mas nesse caso a decisão do iPad, não do iOS, mas essa decisão do iOS em vez de ser Android, acho que foi realmente algum tipo de limitação que vocês tiveram no Android na época, ou do tablet Android, né? Que você falou que iniciou com tablet, e não que, Android é ruim ou algo do gênero.
Não, foi muito da percepção, né, do cliente. A gente, antigamente, quer dizer, até hoje, né, o tablet Android não decolou. A gente vê alguns casos que o mesmo spec, né, digamos assim, a mesma qualidade de um Android, um tablet Android, é a mesma de um iPad básico também, que a gente trabalha com os iPads que tem suporte da Apple, né, o iOS mais recente, mas não precisa ser um iPad Pro, por exemplo. E a gente percebeu muito que os clientes, quando comprar, se a gente sugerisse para comprar o Android, ele ia comprar o mais barato. Então, o Android que nem dá mais suporte, que tem para vender, ia dar um trabalhão para a gente. Isso já aconteceu, né? A gente percebeu no começo que isso ia acontecer, decidimos para colocar para o iPad, que antigamente a gente começou a desenvolver isso em 2013. Então lá atrás o desenvolvimento para iOS, tablets, né, era na nossa percepção, era ligeiramente melhor, porque o Android era muito focado no smartphone. E hoje em dia, quando a gente vai sugerir para o cliente, a gente passa um requisito mínimo, né? E várias vezes o cliente compra um menor do que o nosso requisito mínimo, que para eles, o requisito mínimo é Android, não é Android 10.0, não, é Android. Então eles vão lá e compram um Android e querem que a gente dê um suporte, uma coisa anterior a isso, né? E é um trabalho que a gente não tinha com o iPad, né? Inicialmente a gente dava suporte até no iPad 1, lógico, a gente não sugeria ele porque ele não tinha câmera, mas era muito da percepção do cliente. Com relação ao código, pra gente tanto faz, nunca teve muita preferência de nenhum dos lados, mas para o cliente a gente sabe que tem.
Uma estratégia de negócio.
Exato. Exato, foi uma decisão que pesamos a facilidade de desenvolvimento, que no momento era um pouco mais do iOS, na nossa percepção, para a percepção do cliente, que aí era muito maior do iPad.
A gente tem essa, tudo que foi falado em tecnologia, que você imagina em 2014, foi quando a gente colocou, a gente implantou a nossa primeira obra piloto, vamos dizer assim, né? Mesmo usando algumas obras para servir de laboratório, a primeira venda, vamos dizer assim, foi em novembro de 2014. E não é desmerecendo, não é falando mal, mas o próprio mercado da construção civil é um mercado muito conservador, muito tradicional. Então, a gente ia trazer uma inovação totalmente disruptiva, onde vai afetar uma obra que na entrega, imagina dar um problema na obra que foi causado por algo novo que foi trazido por dois jovens de startup. Então, é muito grande. Então, essa foi a barreira, aliada ao grande custo de uma, na época, de comprar um iPad, que era o iPad na época, quem tinha iPad era marca, né? Você um iPad, você botar um iPad no canteiro da obra, as construtoras viam isso assim, pô, eu vou ter que comprar um iPad, não sei quantos mil reais, botar no canteiro da obra. E eles não faziam a conta quantos seus computadores tinha na sala de engenharia, desktop, impressora, que era mais caro, mas a percepção, né? Então a gente teve um caminho muito árduo, e de certa forma amenizado pelo avanço da tecnologia, né? Então facilitou, a gente conseguiu navegar essa mesma onda, mas era de convencer e conquistar o mercado, né? Por sua vez, muito conservador. Ainda bem que a evolução foi muito rápida, onde, vamos dizer assim, os mais conservadores já usam aplicativo, já navegam muito bem em diversos aplicativos, então facilitou. As novas gerações de engenheiros já entrou no mundo da tecnologia, na parte de trabalho, então facilitou muito isso. Mas ainda a gente tem algumas barreiras, né? De mudança de paradigma, de mudança de tecnologia. Eu faço isso há não sei quantos anos, por que eu vou mudar? E uma das decisões que nós tomamos assertivamente foi entrar na vibe de startup. A gente validou, submeteu nosso produto, o Stent, em diversos programas e projetos de inovação, né, Ralf? A gente fez aí um monte de submissão, muitas delas, a maioria delas a gente conseguiu, foi muito sucesso, então isso facilitou e deu uma segurança muito grande nisso. E voltando à pergunta do Thiago lá atrás, a gente teve um problema de desenvolvimento, quando aí a gente pensou na ideia, botamos no papel, e aí, como é que vamos fazer isso?
Ô, Marcelo, deixa eu te perguntar uma parada. Você chegou a comentar agora que entraram na vibe de startup e tal. Qual é a dificuldade de conseguir tentar falar com investidores sobre algo tão disruptivo assim, né? Porque é um mercado que eu vejo que é um mercado grande, mercado de construção civil, no Brasil principalmente, mas teve uma depressão, né? Inclusive entre o período de, vamos dizer, de em que o Stent estava começando, né?
A gente tava lá.
Exato. Teve aquela depressão e foi bem nessa época mesmo. Qual era a dificuldade de tentar mostrar para investidores que esse projeto ele poderia ser totalmente disruptivo e poderia avançar o mercado de construção civil? Vocês enfrentaram muita dificuldade ou foi mais ou menos aquela dificuldade que toda empresa normalmente enfrentaria, né? Vocês acham que vocês enfrentaram uma dificuldade maior?
A dificuldade de mostrar para os investidores, nem tanto, porque os investidores já têm uma cabeça voltada para inovação, tecnologia. A dificuldade de ter startup era para mostrar para o mercado da construção civil. Então, assim, trazer algo novo pro construtor vindo da startup. Quando, na época, quando você falava em startup, são dois jovens, um cara tem uma ideia e quer botar aqui. Então, o mercado de construção civil é muito complicado. Eles têm uma resistência muito grande de botar algo novo, que é algo que já funciona muito bem. Então, para que eu vou mudar? Eu vou ser o primeiro, não vou ser o primeiro. Então, eles fazem a pergunta que qualquer empresa, quando você vai oferecer um serviço de qual que você quer que seja, o que foi que vocês fizeram para quem? Então, imagina, a gente estava começando, não tinha nada, nenhum cliente querendo colocar numa construtora algo novo que não fez para ninguém. Então, ainda mais para um mercado muito conservador e muito tradicional. Quando eu falo conservador e tradicional, não é desmerecendo. É uma característica do próprio mercado. Mas hoje, esse mercado já tem um ecossistema chamado Construtec. As construtoras, as grandes construtoras já estão puxando as pequenas e as médias para trazer inovação, porque hoje é gestão. Então, quem construía há 5 anos atrás, parece muito tempo, mas é pouco, é totalmente diferente de quem quer construir hoje. Então, tem vários fatores que, se o cara não tiver uma gestão, ele tem prejuízo, ele sabe o que acontece na obra. Voltando, já para os investidores, era mais fácil. Aí nós tínhamos algumas conversas muito interessantes em alguns fundos, né, Ralfinho? Uhum. Com a depressão, com aquela crise de 2015, o próprio mercado desacelerou. A gente teve que correr novamente. Então, o cenário, vamos dizer assim, de 2018 para agora está muito positivo. Então, a economia já está se aquecendo, a confiança já está chegando. Foi diversos fatores externos, não só do Brasil, mas lá fora também. Então, a gente consegue conversar muito bem a nível do investidor. Todos eles que, quando conversam conosco, nos procuram, e quando a gente vai até algum deles, a gente tem uma boa aceitação, eles gostam muito. Sempre com eles, nós temos um falado dessas conversas, entendeu? Então, é mais pro mercado da construção civil, lá atrás. Hoje não. Hoje é mais fácil.
A gente, com relação ao investidor, eu acho que a gente teve algumas decisões muito assertivas, né? No ponto que, primeiro, que os nossos investidores, né? A gente tem 3 investidores hoje, e todos eles foram pelo que a gente era, assim, a gente focou na nossa excelência e não no que o mercado dizia que era melhor. Um exemplo disso foi lá atrás, quando, antes dessa depressão, né, que você comentou, onde uns fundos, né, a gente tinha acabado de receber o nosso primeiro investimento, tinha acelerado, então a gente tava, assim, bem na fita pros investidores, e aí eles iam conversar com a gente e falavam, poxa, qual é o plano de vocês? E o nosso plano não era o plano básico, né, de startup, que era pegar dinheiro, fazer comercial, crescer 10 mil vezes e avançar. Como a gente sabia que tinha esse mercado, né, que não estava indo tão bem, a gente sabe que o investimento em inovação, né, investimento em melhorias, não é o primeiro. Então, a gente, em vez de tentar vender para todo mundo, a gente melhorou nosso produto. E aí, é bem claro, lembro isso da reunião que eu tive, que com o investidor, que ele falou, e aí, qual é o seu plano? Eu falei, não é gastar tudo e crescer muito. A gente quer crescer de vendas, mas a gente quer tá sempre break-evado. Então, break-even é quando você tá se pagando, né? Então, a gente, por exemplo, a nossa meta antigamente era captar 1.200.000, se eu não me engano, R$1.000, e com um mês crescer 30%, crescer 20%, não lembro, e se pagar. No outro mês, crescer mais e se pagar. Todo mês, né, a gente tem uma curva, uma previsibilidade de se pagar sempre. Aí, na hora, ele falou, não, mas vocês estão errados, vocês têm que pensar como... Eu sou venture capital, né? Eu quero que você pise, bote o pé no acelerador, cresça 10 vezes no primeiro ano, esteja como o Uber tá, né, devendo pra Deus e o mundo, pra ano que vem você precisar captar de novo e você tá valendo 20 vezes mais. Eu falei, cara, eu concordo, eu acho que isso é uma estratégia muito boa, só que eu não vejo isso no cenário de construção civil. No momento que a gente tá agora, daqui a um ano, se eu tiver gastando 10 vezes que eu tô gastando hoje e não faturando a mesma coisa, eu vou quebrar. Não, mas aí foi a conversa, né? E aí, 2 anos depois, 1 ano e meio depois, eu tive a conversa com esse mesmo investidor. E aí, ele não virou investidor nosso, tá? Mas eu tenho uma amizade muito grande com ele. E aí eu falei, pô, e aí, o que você achou da minha estratégia? Você acha que a gente estaria vivo se a gente tivesse seguido aquela? Ele falou, pô, vocês acertaram na mosca em não ter investido 100% em vendas, né? E sim, em produto e em vendas. Ser uma coisa quase como orgânica. E foi o que a gente aconteceu. Todo mundo que era competidor da gente, ou se manteve, ou se manteve no mesmo crescimento baixo, ou caiu. Faliu, né? E a gente tava lá na frente. Tanto que o nosso último investidor agora, com o Cremar, Smart, elas são uma empresa de engenharia. Eles investiram, procuraram uma solução como a nossa, eles iam fazer internamente. Chegaram no nosso primeiro investidor, a Ace, e falaram: poxa, eu quero fazer uma aceleração interna, né? E aí a Ace falou: a Ace é a maior aceleradora da América Latina. Tem um monte de empresa, né? Só que a gente tem uma empresa que a gente vê muito valor neles, vê se eles atendem. E a gente começou a conversar e eles disseram: poxa, é exatamente o que a gente precisa. Vamos ajustar só as pontas, né? Pra rodar na operação. E aí eles investiram na gente, no produto. Em um ano a gente tava rodando em 80% da operação deles. Eles têm, hoje, devem estar umas 800 obras por mês. Então, eles tinham muitas obras rodando da parte da administração, mas trabalhavam tudo com papel, né? Uma gestão normal, que era como todo mundo fazia. E a ideia deles investirem na gente foi justamente alavancar essa otimização de serviço deles para poder oferecer para mais pessoas um serviço mais em conta, digamos assim. Eles só atendiam grandes bancos. Hoje eles conseguem atender lanchonetes, rede de farmácia. Então, foi muita abrangência disso. E um ponto engraçado que o Marcelo falou, né, dos clientes, dos primeiros clientes, é que eu tinha 25 anos já. Então, eu chegava na construtora, né, pessoas lá com 50, 60 anos, tinham vivido aquilo a vida inteira de construção. E aí, eu começava a ser sabatinado, né? Eu respondia bem, o Marcelo apoiava pra caramba na parte do sistema, usabilidade geral, né? Assim, como tá o dia a dia do usuário, como tá o dia a dia de cada um. E eu na parte mais técnica, parte de engenharia, que eu tinha passado por aquilo recentemente, né? Fazia um ano e meio que eu tinha deixado a engenharia. E aí, eu era sempre visto como o cara, como o Marcelo falou, esse novato aí quer me ensinar. E aí, uma coisa engraçada que eu, lá no começo, eu decidi que eu ia crescer minha barba e só ia tirar quando tivesse um investidor pra dar a chancela. Foi o que aconteceu.
Foi promessa.
Não, foi uma promessa, assim. Uma barba grande, eu parecia mais velho. Então ninguém perguntava: quantos anos você tem? Quando eu tinha, quando era cara sem barba, meu rosto é muito criança, né? Aí o pessoal falava: 108 anos. E aí com barba parecia um pouquinho mais velho.
Mas, Thiago, Rachid, nada disso aconteceu se você não tivesse passado pelo projeto, tá? Então, quando você perguntou pra gente lá atrás quais foram as nossas primeiras dificuldades, a gente teve uma dificuldade, foi quem vai fazer, né? Foi Ralf. E estamos com a ideia legal, um projeto bom, mas quem vai desenvolver? Então, a gente hoje aprendeu, né? Felizmente, a gente contratou uma empresa para desenvolver. E a gente teve uma infelicidade, né? Que eles atrasaram em 9 meses, mas foi bom, por um lado, a gente percebeu que não era esse caminho, porque a empresa não tinha a mesma pegada, o mesmo comprometimento, queria fazer. Então a gente voltou atrás. Não, peraí, foi quando o Thiago entrou no projeto, não foi, Thiago?
Isso é comentar só que acho que as pessoas que estão ouvindo não sabem, mas eu fui primeiro, acho que o primeiro desenvolvedor, né, dessa versão mais atual, né, do Stent, né? E fiquei aí um tempo, né, eu e o Ralf batendo cabeça até começar a entrar uma equipe, né? O Rachid entrou também depois. Mas assim, mérito é todo de vocês.
Nada construído sozinho, cara. A equipe faz parte importante nesse processo. Então a gente foca muito no time, a gente valoriza muito o time. Nós temos uma política de meritocracia, que a gente não está satisfeito, a gente quer trabalhar cada vez mais, porque o resultado, uma venda, mesmo que seja de uma pequena construtora, de uma simples obra, é o fruto do estagiário que está lá na desenvolvimento, começando a fazer uma imersão no Stent. Então, assim, a gente não faz nada sozinho, o time todo faz isso em conjunto. Então, a gente busca e traz isso. Isso faz parte do nosso DNA, entendeu? Então, o sucesso é de todos, os ajustes e os problemas, todo mundo se envolve por vontade para querer ajudar. Então, há um comprometimento que é impressionante. Um orgulho muito grande que nós temos, entendeu? Tanto é que toda a equipe é nossa, é distante, a gente tem toda a preocupação de fazer um trabalho muito focado em projeto, com metodologia ágil, com gestão transparente, para que a gente consiga saber aonde nós estamos pisando e aonde nós vamos pisar, porque o mercado, ele é muito dinâmico, a tecnologia é muito rápida, então se a gente não tiver antenado, a gente fica para trás rapidamente. Então, assim, importantíssimo reforçar isso. O trabalho que começou lá de vocês, Thiago, Rachid, que hoje é fruto disso. Então, assim, é importante falar isso.
Claro, claro. E, assim, para mim é um motivo muito orgulho, né? Porque a gente ficou aí quase um ano, né? Eu e você batalhando para vender e eu e o Ralf batalhando para fazer, né? até a gente poder chegar a começar a construir aí uma equipe, né? O Rachid veio e tal. Mas foi bom você ter tocado nisso, porque era pra gente ter perguntado lá no início, e eu queria saber do Ralf, como é que surgiu a ideia realmente do projeto, né? Porque eu imagino que não foi do nada, né? Você tava dormindo e acordou e, eita, vou fazer um software de qualidade pra construção civil. Eu imagino que teve todo um processo aí pra você ter o estalo de um software desse. Dá pra contar essa história pra gente?
Começou a ideia quando eu ainda era estagiário de engenharia, e eu, como meu pai tem uma construtora, né? Minha família tem uma construtora, eu comecei a estagiar no primeiro dia da faculdade. Não na área de engenharia, na área de engenheiro, né? Um estágio de engenharia, mas no almoxarifado da obra. E aí, no almoxarifado da obra, eu aprendi uma ferramenta que eu nunca tinha tido contato antes, que era o Excel. E eu aprendi que o Excel fazia fórmulas, e achei isso fantástico. E aí, antes de aprender na faculdade, eu comecei a aprender sozinho o Excel. Então, quando eu cheguei na época de engenharia, né? Quando eu era estagiário de engenharia, no terceiro ano de faculdade, eu comecei a trabalhar. E meu primeiro trabalho, que eu não sabia de nada, o engenheiro tava de férias, ia voltar na outra semana, e meu tio falou, ó, estuda qualidade, lê os POs, né, que são os processos operacionais, procedimentos operacionais, e vê como faz cada serviço e olha as fichas de verificação, como é que faz, como é que você tem que vistoriar cada serviço. Aí, beleza, fiquei uma semana lendo, e aí quando eu comecei, na outra semana sendo realmente efetivado, né, como estagiário real, eu fiquei sendo aquele cara que queria fazer tudo certinho, queria fazer a ficha de acordo com o correto.
Tudo bem feito.
Você teve o choque de realidade.
E aí, na outra semana, quando eu cheguei, comecei a fazer, eu fiz, beleza, fiz várias fichas, e aí acabei a semana, eu fiz, poxa, quando é que eu vou usar isso? Aí eu comecei a me martelar aquilo, né? Poxa, o que eu tô fazendo aqui não serve pra nada, porque depois eu vou ser arquivado. Eu via que os relatórios, né, que a gente fazia usando aquelas fichas, eram menos importantes do que a anotação que a gente tinha na agenda. Aí eu fiquei, poxa, mas por que eu faço com tanto ímpeto, né? Como por que eu faço tão bem feito essa ficha se ela não é usada? Aí eu fiquei, não, mas eu tenho que fazer porque eu preciso procedimento. Daqui a pouco eu ficava me duelando o que era importante fazer ou não. E aí eu fiz, rapaz, eu vou começar a fazer uma forma digital disso. Será que é possível? E aí, a única coisa que eu sabia fazer era mexer no Excel. E aí comecei a mexer no Excel, fazer uma planilhinha. Perdia horas nisso. Trabalhava de manhã, estudava tarde, e à noite eu ficava a noite inteira pensando formas de executar isso. E aí eu aprendi a fazer as planilhas e usei o Google Forms, que fazia uma pergunta, fazia um formulário que eu podia responder e tabular, né? E aí eu fiquei, poxa, resolvido o meu problema, vou fazer nisso. Aí comecei a fazer. Na época, por acaso também, engraçado como acaso tá sempre presente, né? Acho que é muito que a gente tá preparado na hora. E aí meu avô tinha me dado um notebook que era touchscreen. Era um HP que você virava a tela, virava um mega tablet de 3,5 kg.
Lembro disso.
E aí eu fazia esse formulário na obra com um computador pesado, tipo, não tinha nada, sentido nenhum. E eu não sabia na época, mas era o meu MVP, né? era o inicial que dava pra fazer. E aí, conversava com algumas pessoas da engenharia, e o pessoal falava, pô, legal, pô, vai dar pra usar, tal. E foi aí que eu aprendi que o cara diz que usa, mas quando vai pagar, não paga. acontece muito. E aí, mas isso me manteve indo, né? Aí eu comecei a desenvolver com a equipe que era da UFAL, da época da minha faculdade, e eles eram programadores e eu engenharia, né? Começou a fazer isso, virou meu TCC, que eu, na época, engenharia, fazer um TCC sobre um software foi bem difícil. A gente tava acostumado com monografia, né, com dissertação, e não existia uma forma de eu validar como software na parte de engenharia. Hoje parece que até já tem, como projeto, software ou dissertação. Então, eu ganhei notas altas na parte, assim, de tema, né, de apresentação
inovação,
e tal,
né?
E notas baixas na parte teórica, porque eu ia teorizar o quê? Né? Eu teorizei a parte de qualidade, não teorizei a parte da aplicação, da validade daquilo. E então depois, aí foi aí que eu conheci o Marcelo, a gente tinha esse mini MVP que não chegou nem a rodar, porque era só a parte de planejamento, conhecimento, nem tinha a inspeção em si, que é o mais importante, e a gente começou a procurar alguém para desenvolver, né? A gente fez a história que o Marcelo comentou, contratou uma pessoa, uma equipe, também não deu certo, depois a gente incorporou o pessoal na empresa. E aí a grande mudança, né, que a gente teve do início para esse segundo passo, acho que foi a vontade de tocar para vender, né? A gente tocou na forma correta, eu acho. Antes eu era muito focado em desenvolver o produto e pronto, né? Quando o produto estiver pronto, perfeito, a gente vende. E a gente foi vendendo no stand, né? Foi vendendo o que a gente já tinha. Fez o mínimo, lógico, demorou um ano, eu acho. Mas focado, né? Fazendo features bem definidas e entregas bem... Não bem realizadas, porque a gente não conseguia entregar sempre, né? Mas bem explícita, né? A gente tinha esse cronograma. E eu acho que essa diferença é bem importante, né? Você ter a venda atrelada ao desenvolvimento. Porque na hora que você só tem desenvolvimento sem venda, você faz até o que o cara não quer, o cliente não quer. E se você tiver venda sem desenvolvimento, você nunca faz o que o cara quer. Você vai vender, prometer, né, que vai fazer e nunca vai fazer. Então, acho que esse é o grande segredo, né? Você vender e produto, vender e produto.
É, eu vejo na história que você contou, eu vejo duas coisas que são muito presentes em empreendedores, né? É, a perseverança, né? Acho que foi três versões para poder começar a dar certo, né? A sua ideia, né? Desde 2000, o quê? 2007, né? Foi 2007 que você começou?
Sim, 2007 foi o início do Excel. Eu já tava com o Excel meio pronto.
Quer dizer, aí você foi, quer dizer, andou por várias versões durante vários anos e insistiu na ideia para até ela meio que acontecer, né? E outra questão que eu achei interessante é que vocês aprenderam a fazer MVP na marra, na verdade. Vocês não queriam fazer, né? Mas foi o mercado e a vontade de vender que foi gerando o MVP para você.
Exato. A gente meio que aprendeu da forma que eu acho que é a forma mais, assim, autodidata, né? A gente tinha a teoria que era bom fazer o feito melhor do que o perfeito, mas não entendia o escopo de MVP, né? Acho que foi importante isso, bastante.
Bom, galera, eu quero agradecer a vocês pelo tempo. Eu sei que o Marcelo, principalmente, que tá viajando aí, tá bem complicado para ele. Mas eu quero agradecer a vocês, pedir desculpa pelos desencontros que a gente teve, né? Alguns culpa nossa também. Poxa, vocês são a primeira empresa que a gente entrevistou para essa série nova que a gente vai fazer no podcast Dois Devs sobre startups, não só no Brasil, mas no mundo todo. E eu quero agradecer a vocês por acreditarem aqui no nosso do podcast e participarem também. E é isso. Muito obrigado mesmo. E se vocês quiserem dar umas palavras finais aí, fiquem à vontade.
Thiago, Rashid, nós te agradecemos. Pra gente é uma honra estar presente. Estaremos sempre à disposição. Qualquer outro novo encontro, qualquer momento, para que a gente consiga crescer, amadurecer nosso mercado, principalmente em Alagoas, de todas as áreas, né? Tecnologia, construção, negócios. E eu acho que essa iniciativa de vocês é louvável e que contem com o nosso apoio, beleza? Fazem parte, né, do nosso dia a dia.
É verdade.
A gente tenta buscar uma agenda em comum e a gente vai estar se esforçando cada vez mais para poder isso ser o mais rápido possível. O que a gente precisa fazer com que as coisas virem para todo o nosso ecossistema ser mais valorizado e dar resultado para todos. Conte com a gente. Valeu, um abração.
Valeu.
Com certeza, como o Marcelo falou, a gente está disponível sempre que a gente puder, né, nem marcado. Pode ser qualquer hora, só ligar, se a gente tiver disponibilidade, a gente faz na hora. Acho que é uma iniciativa bacana também, o podcast. E como o Marcelo falou, bicho, a gente tem que ter mais gente nesse ecossistema, né? Eu acho que é uma coisa que é muito inclusiva para a tecnologia e a gente consegue trazer muitas áreas, né, da sociedade que não tinha oportunidade antes e agora com a tecnologia democratizou bastante. Acho que a gente pode realmente, a tecnologia pode mudar o mundo.
Pô, foi obrigado. E o prazer foi bom, como você falou. Para mim foi um prazer inenarrável estar com vocês hoje, Ramos, Ralph, Marcelo.
Ele diz isso pra todo mundo.
Exatamente.
Galera, muito obrigado, viu? Valeu, até a próxima, né?
Valeu!